UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Horas 32 minutos e um pesquisador do programa de pós-graduação em artes da UFMG escreveu uma dissertação sobre os aspectos filosóficos e estéticos ligados ao uso da cor na pintura. E é sobre a dissertação Laboratório de Cor, Paradigmas do Estudo da Cor na Contemporaneidade que conversamos hoje com o autor da dissertação, Marcelo Albuquerque. Boa noite, Marcelo.
Boa noite.
Marcelo, o que é a cor?
Bom, a cor ela é um vasto campo de estudo dentro das artes, né, em especial nas artes plásticas, que envolvem questões filosóficas, né, estéticas, além das questões técnicas, científicas, também aplicadas ao entendimento da cor no aspecto físico e químico, né? Mas nas artes plásticas, o foco que foi dado à pesquisa foi principalmente no sentido estético, né, filosófico do uso da cor nas artes plásticas.
E a cor que eu vejo, por exemplo, é a mesma que você vê, a mesma que o outro vê?
Não, isso tem diversos teóricos, eles pontuam que o estudo da cor, ele deve privilegiar principalmente as questões culturais, as questões sociais. De um lado, a gente tem o ponto de vista da ciência, que explicam os fenômenos, que já é uma tradição que vem desde de Aristóteles, já tem as suas teorias das cores, né, desde da filosofia grega, mas isso se torna mais forte a partir do Renascimento e com a filosofia também newtoniana, né, os estudos físicos de Isaac Newton para frente, né, e também com o iluminismo. Mas outros autores, eles vão pontuar que nas artes, né, principalmente, que a visão das cores é uma visão mais social, mais sociológica, né? Então, por esse aspecto, a cor ela tem que ser, talvez, privilegiada, né, o estudo mais, né, dentro sociológico da cor, né, nas artes.
E por qual caminho que essa sua dissertação caminha? O que que ela propõe?
Essa dissertação, ela propõe um estudo que visa principalmente uma pedagogia da cor. Eu trabalhei uma série de autores e trilhei um caminho que, para eu deixar claro, que nas artes plásticas, né, eu estou escrevendo para um público de artes plásticas, principalmente para pintores, né, para a pintura. Mas considerando que a pintura ela é um paradigma para as outras artes, né? Durante muito tempo a pintura foi considerada uma referência até para as outras artes. E então, quando o artista plástico, o estudante de arte, ele entra em contato com a bibliografia de cor, geralmente é uma bibliografia técnica, um pouco cientificista sobre a cor, e são poucas as bibliografias que vão tratar da cor do ponto de vista filosófico-estético. Então, eu resolvi escrever sobre isso, sobre essa deficiência, e também abriu o campo para esses autores e essas pesquisas, e pontuando também os artistas e as escolas de referência que teorizaram sobre a cor e que aplicaram a cor nos seus trabalhos, né, também como artistas e também como professores, né, que a gente tem diversos artistas na história que atuaram como professores, né, e como artistas. Então, é um roteiro pedagógico, né, do estudo da cor, né, o que estudar na cor diante das artes plásticas, porque as artes plásticas, muito das teorias da cor estudar nas artes plásticas, elas tendem mais para o que a gente considera mais do design, né, e as artes plásticas sentem um pouco mais a falta das questões filosóficas, estéticas, né, é por aí.
E essa pesquisa ela é bem voltada para a contemporaneidade. O que tem de diferente na contemporaneidade do que foi feito antes em relação ao uso da cor?
Pois é, aí é onde eu chego no meu último capítulo, onde eu concluo que, apesar de toda a nossa tecnologia, por todos os processos que a arte contemporânea vem passando, né? Né, derivados aí a muitos do modernismo, que contribuiu muito para o estudo, inclusive autônomo, né, da cor, a cor inclusive como uma disciplina acadêmica. O que eu concluo é que os grandes paradigmas da cor na contemporaneidade, grandes artistas, eles revisitam conceitos clássicos. Então, artistas como Yves Klein, Carlos Cruz Dias, né, o Yves Klein, por exemplo, o Hélio Tsica, né, o brasileiro, o Yves Klein, por exemplo, ele utiliza de uma metafísica, de uma estética metafísica da cor que é medieval. O Hélio Tsica faz referências a uma questão que foi muito debatida no Renascimento, que começa na Grécia também, que é a disputa do desenho e da cor, né? Qual que é o mais importante? O desenho ou a cor, né? O desenho visto como a essência, né? Uma disputa platônica. O desenho visto como a essência, a alma, né? E a cor como uma coisa secundária, né? Uma coisa que seria mais um complemento. Então, ela é um pouco mais pejorativa, que não podia ter excessos. Então, durante a história da arte, a gente encontra essa disputa em diversos momentos, no Renascimento, no Barroco. Parece que a arte moderna tinha eliminado essa disputa, mas ela não. Ela ficou ali no ar, ali, um pouco velada, mas ela retorna na pauta de artistas contemporâneos, né? Como, por exemplo, um artista inglês, né, chamado David Batchelor, né? Um artista que escreve muito sobre o minimalismo, por exemplo. Ele pontua bem como que os princípios clássicos são presentes, né? Mas isso acaba sendo ficando desconhecido por talvez uma deficiência de bibliografia, né? Às vezes um desinteresse por parte dos estudantes de ler um pouco mais os autores clássicos, né? Então é uma dissertação que eu defendo, uma leitura mais cuidadosa dos clássicos, né? Para entender a contemporaneidade, porque a contemporaneidade ela se baseia nos clássicos, né? Então isso que a gente costuma achar que não, né? Mas é bem interessante. Então eu quis pontuar bem, né? É uma espécie de história da cor dentro da história da arte, né? Mas é como que a pedagogia da cor ela foi evoluindo, né? Também ao longo das academias de arte, né? Nessa história aí toda.
Sim,
né?
Marcelo. E você falou desse choque, desse confronto entre o desenho e a aplicação de cor, mas existe essa diferença de desenhar e aplicar a cor na obra?
Pois é, essas disputas desenho da cor, elas se davam, desde os gregos já se pensava, Platão já deixa isso na República, né? Sobre as questões da representação da mímese, né? Então ele vai um pouco denegrir mas ele vai rebaixar um pouco as artes plásticas, né, diante de outras artes que seriam maiores, né? A música, por exemplo, seria muito maior do que a arte da pintura. E por quê? Considerando então que essa tradição do debate entre o desenho e a cor, ela se daria porque a cor seria uma coisa efêmera, fugaz. Ela pertenceria ao mundo material, enquanto que o desenho seria a essência. Então, o objeto em si, a ideia, né? O desenho seria a ideia. E a cor seria uma representação da realidade num determinado momento, né? Que a cor perderia depois o seu, né? O seu encanto, sua força, sua vivacidade, mas a essência continuaria. E isso a gente encontra no Renascimento. Leonardo da Vinci fala sobre isso, Alberti, né, Vasari, são os grandes teóricos, os grandes intelectuais desse momento. No Barroco a gente tem uma disputa entre pintores acadêmicos, né, que defendiam um pintor chamado Poussin, né, Nicolas Poussin, contra os rubenistas, né, o Rubens, né, o pintor barroco, né. Então o Rubens tinha uma pintura bastante empastada, de pintura luminosa, então ele era condenado por uma escola de pintores, né? Essa disputa também vai ser vista entre os florentinos e os venezianos, né? Então você tinha a escola de pintura florentina, que entravam em querelas, né, em disputas com os venezianos que já tinham acesso mais aos pigmentos que, né, do Porto de Veneza. Então, uma série de fatores geográficos, econômicos, também vai influenciar aspectos estéticos e filosóficos. Essa disputa do desenho contra a cor, ela avança para o neoclassicismo. É, por exemplo, disputas entre o pintor Ingres, né, contra Delacroix. Então, o poeta, né, o crítico, né, crítico Charles Baudelaire vai vir em defesa da cor, apoiando Baudelaire, mas que nada mais é do que uma, digamos, recontextualizações dessas disputas entre o desenho contra a cor. E, então, você vai ter autores defendendo a cor, com textos acadêmicos, palestras, né, que ficaram marcadas na história da arte. Então, quando chega após o romantismo, o impressionismo, ocorre, então, o quê? O triunfo da cor. Porque a pintura, ela se torna a própria cor, né? A representação de um momento fugaz a partir da luz, tal, mas onde a cor, ela triunfa, né? Que o desenho parece que está aparentemente, fica em segundo plano, né? Mas que mais para frente, por exemplo, no fauvismo, Matisse, né, o pintor Matisse, que abusava das cores, mas de uma forma bastante consciente com seus textos, o Matisse cita os clássicos e fala da disputa do desenho contra a cor. Quer dizer, então Matisse tinha consciência no uso da cor, né? Então o importante é a consciência de toda essa história para saber aplicar a cor, né? E não apenas aquele jogo de círculos cromáticos, mistura de cores. Não, isso é uma coisa básica, né? Isso é uma coisa que às vezes é ver mais o técnico e tal. Mas que pelos escritos desses artistas, né, toda essa tradição, todos esses debates sobre a cor, eles se tornam importantes. Então eu pontuo essa visão mais filosófica e estética, eu pontuo aonde que a cor teve um lado mais científico, alguns movimentos artísticos que não estão interessados nessa estética, eles estão interessados mais na cor como ciência, como ótica, né? Como química mesmo, entendeu? Então você tem diversos movimentos artísticos que se preocupam com a cor, não só por razões diferentes. Então, é necessário pontuar, né, em quais são esses movimentos, onde eles surgiram, de onde eles derivam, de que ideia, porque quando a gente vai estudar a fundo, a gente vê que está tudo lá na Grécia, né? A gente não consegue escapar dos gregos, não, né? O peso da tradição, né, da tradição ocidental, ela está nos gregos, depois ela caminha junto, né, com o mundo cristão, né, quando a teologia, ela faz essa fusão da filosofia grega com o cristianismo, e que é muito importante para a cor também, para o estudo. A gente tem aquela ideia que a Idade Média é uma era que, né, um pouco de atraso, mas não foi nada disso, né? Então eu falo sobre isso nos meus textos, citando, né, autores, né, pseudo-aeropagita, o São Bernardo, o Abad Suger, né? Então, são durante o período gótico, né? Então, são referências que alimentam os artistas contemporâneos hoje, né? E esses artistas deixaram nos seus textos, né, comprovando tudo isso. Então, é uma forma de organização, é uma forma de apresentar a pedagogia da cor também. Se a gente pega os autores como Kandinsky, Vasily Kandinsky, Juan Eziten, o Paul Klee, na escola Bauhaus, né, que foi a cristalização de uma série de ideias pedagógicas da arte, né, que também revolucionou a arquitetura, o design, as artes plásticas em si. A cor teve um estudo prioritário na Bauhaus. E isso foi uma característica do modernismo, né? A contemporaneidade, ela foi diluindo um pouco essas questões, mas elas vão retornando pontualmente em alguns pontos, em alguns artistas na contemporaneidade.
Claro, Marcelo. E para finalizar, essa sua dissertação já está disponível em algum lugar para quem se interessou?
Ela está disponível na biblioteca digital da UFMG. Então o usuário pode né, qualquer pessoa pode entrar na biblioteca digital da UFMG, né, teses e dissertações, buscar, né, pela tese laboratório de cor, que vai já estar lá, né, o arquivo já está disponível em PDF, né, mas assim, mais para frente eu desejo transformar isso num projeto para doutorado e também batalhar uma publicação, né, um livro também sobre, né, transformar essa dissertação num livro. É porque a bibliografia, ela ainda está chegando no Brasil, uma bibliografia de qualidade em que aborde, né, essas questões filosóficas, principalmente as questões filosóficas e estéticas da cor. Né? As questões técnicas, a gente está, né, muito bem servido, mas é preciso um pouco mais de cuidado, né, nesse assunto, que eu considero a cor uma digna, né, disciplina acadêmica, né, e ela como ela é, né.
Tá certo, Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada, na UFMG Educativa.
Eu que agradeço e boa noite.
Boa noite. Nós conversamos aí com o pesquisador Marcelo Albuquerque sobre a dissertação Laboratório de Cor, Paradigmas do Estudo da Cor na Contemporaneidade. Marcelo Albuquerque também conversou com o Boletim UFMG e a matéria está disponível no site do Boletim, é www.ufmg.br/boletim. O número da edição do Boletim é a edição número 1830. E também tem o site do Sistema de Bibliotecas da UFMG, onde está a dissertação, que é www.bu.ufmg.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.